Boa noite, sou o Dr. Chico Otaviano, sou médico anestesiologista brasileiro. Hoje estou vinculado ao CT Veracruz.
Dr. Chico, o senhor pode explicar brevemente a sistemática que envolve o POCUS?
Vamos lá. É um assunto que eu gosto muito de falar, é um assunto de vanguarda. Eu quero dizer que o Point of Care, a ultrassonografia beira-leito, tanto para anestesistas como para intensivistas, é hoje uma realidade. Eu falo e costumo brincar, temos que aceitar que dói menos. O que é o Point of Care? O que é o POCUS? O POCUS é uma avaliação ultrassonográfica à beira-leito, com o objetivo do diagnóstico rápido e condutas terapêuticas, dando para nós a possibilidade de diagnosticar patologias previamente desconhecidas ou confirmar patologias já conhecidas, como também traz para nós a possibilidade de seguir o tratamento. Passo, avalio, repasso, avalio, repasso, avalio. É interessante porque a ultrassonografia chegou para a medicina como uma forma de diagnóstico dentro dos consultórios ou dentro das clínicas de radiologia. A necessidade de um diagnóstico rápido, principalmente patologias que envolvem risco iminente de morte, trouxe para o universo a insonação. Em 2018, a JAMA descreve que a avaliação clínica passa a ter 5 pilares, e não mais 4, que era a percussão, a palpação, a ausculta e a inspeção. E a partir de 2018, a JAMA descreve que a insonação passa a ser o 5º pilar do exame físico. Ou seja, se você quiser avaliar o paciente beira-leito, a necessidade da ultrassonografia é extremamente importante. Enfim, de 1990 para cá, principalmente agora de 2010, 2005 para cá, a insonação explodiu. E vários protocolos vêm aparecendo, ensinos vêm aparecendo, com a necessidade de pôr na cabeça dos médicos que trabalham em ambiente de emergência, principalmente para nós anestesistas que trabalhamos com a previsão de intercorrências, a insonação veio, sim, para ser um divisor de águas. Eu costumo dizer que o que era transformador no começo, quando começou tudo a acontecer, hoje eu digo, é libertador. A possibilidade de avaliar um exame beira-leito e saber o diagnóstico rapidamente, já que a literatura diz que independente da insonação ou não do beira-leito, nós chegaremos, um médico sem ultrassonografia, um médico com ultrassonografia, todos chegarão ao mesmo diagnóstico, todos chegarão. Acontece que a insonação traz para a gente a rapidez do diagnóstico. E alguns diagnósticos não esperam, eles precisam ser resolvidos imediatamente. Para nós, anestesiologistas, nós sabemos mais do que ninguém, já que nossos pacientes não falam, eles não reclamam, geralmente eles estão inconscientes. A possibilidade de ter uma ferramenta que traga rapidamente o diagnóstico fez, sim, a situação se tornar libertadora. Então, o Point of Care é essa história. O que nós vemos hoje? A necessidade de expandir esse conhecimento. Então, nós sabemos que a insonação está, sim, colocada num processo de crescimento, mas nós precisamos ter a capacidade de compartilhar, de fazer com que todos esses médicos, principalmente anestesiologistas, tenham acesso a isso. O que dificulta? Primeiro, pessoas capacitadas para o ensino. Não tem em qualquer lugar você encontra um médico anestesiologista capaz de ensinar o Point of Care. E esse trabalho nós estamos fazendo muito. Insistidamente, em todas as unidades, e a SAESP, claro, sempre mostrando a sua vanguarda com relação a isso na anestesiologia brasileira. Outra coisa que nos impossibilita ou que nos dificulta esse processo é o aparelho. A necessidade que nós temos que colocar para os gestores de hospitais ou de serviços de anestesia a introdução desse aparelho dentro do ambiente cirúrgico. Hoje, a tecnologia barateou muito. a tecnologia está mais barata, mais acessível. Mas mesmo assim, o custo é muito grande. Para você ter uma ideia, a gente não ganha, nós não temos remuneração por esse processo. A gente faz porque nós acreditamos na boa prática médica, na resolução dos problemas, sendo que o paciente sempre será o nosso foco, o nosso objetivo. Então nós não temos. Mas acontece que alguns aparelhos vêm aparecendo no mercado. Aparelhos que a gente chama de ultraportáteis. Esses aparelhos fazem com que aqueles aparelhos que eram pequenos passam a ser um pouco mais um tramulho perto dos aparelhos que a gente chama de bolso. De uma forma breve, eu quero mostrar para vocês como é importante e como está sendo exigido de nós médicos, anestesiologistas e intensivistas, o aprendizado do Point of Care e da insonação introduzida no exame físico Beira-Leito.
Eu percebi, então, que ainda há necessidade da gente ampliar a utilização do POCUS na prática clínica atual, no cotidiano do médico anestesiologista.
Sem dúvida, sem dúvida. É que as coisas estão aparecendo muito rapidamente, né? Então, fazer crer é uma primeira fase. Isso nós estamos tentando através das mídias sociais. Eu acho que esse é um papel muito interessante. As mídias sociais estão trazendo isso. Eu consigo, por exemplo, postar durante a semana, durante o mês, vários casos clínicos que, de uma certa forma, instigam a curiosidade do médico. E muitos deles entram em contato comigo e falam: poxa, como você conseguiu fazer isso? Como que você pensou desse jeito? E isso está trazendo. Essa é uma possibilidade, é uma realidade hoje. A outra é ter que ensinar, né? Então, o aparelho por si só, ele não faz nada, né? O aparelho precisa de um instrumento atrás dele, que é o raciocínio do médico. Então, o médico tem que ter essa curiosidade, né, para fazer. Então, nós não temos pessoas habilitadas, até nós não temos um currículo dentro da sociedade para dizer que isso é necessário, porque nós não temos pessoal mesmo, pessoal para isso. O CT Veracruz, na qual eu faço parte, esse ano nós estamos introduzindo na grade curricular muito semelhante ao que a ASA faz, né, para os residentes, ou seja, os nossos residentes vão sair formados na sua formação de médicos especialistas em Point of Care. Uma grade curricular que eu montei com o auxílio dos meus colegas do CT, e a gente vai passar assim. Todos os residentes do CT Veracruz terá, sim, na sua grade curricular, a formação de Point of Care. Ou seja, é trabalho de formiguinha, né, meu amigo? É trabalho de formiguinha para poder, daqui a alguns anos, trazer essa realidade. Mas não adianta. Nós temos que aceitar. É uma ida sem volta. A ultrassonografia Beira-Leito, ela realmente... Para quem teve experiência em situações adversas, sabe o quão importante ela é. Além do que, né, por incrível que pareça, a resolução é feita Beira-Leito. Nós não precisamos mais de especialistas para que isso seja feito. Não, que não haja necessidade do especialista. Eu não tenho o objetivo de minimizar a atividade desse. Pelo contrário, a grande maioria me ensinou ou participa das decisões. Mas nem sempre eu tenho um ecocardiografista para fazer ultrassom Beira-Leito, né? À disposição. Além do que, nós somos o médico que faz dormir, que mantém dormindo e faz acordado, com maestria. Ainda nós somos os médicos anestesiologistas que têm a capacidade de fazer anestesia, que é uma coisa diferente. Por exemplo, no consultório, ou no ambiente de radiologia, os pacientes estão acordados, conscientes e colaborativos. No ambiente da anestesia, nem sempre nós temos acesso a todas as partes do corpo. Algumas vezes porque o campo cirúrgico está estéril, algumas vezes porque nós estamos longe disso. Então nós tivemos que nos adaptar para tentar tirar o máximo possível de informação. Esse tipo de ciência precisa de técnicos formados para poder ensinar. Se eu pôr um cardiologista, por exemplo, no meio do centro cirúrgico, numa sala cirúrgica, para fazer o procedimento, provavelmente ele não vai conseguir fazer. por mais conhecimento técnico que ele tem. É um ambiente diferente. Por isso que eu gosto de falar, focos de anestesista para anestesista. Isso é diferente.
Agora, acho que o objetivo principal é assegurar a segurança ao paciente. O POCUS, o senhor pode afirmar, portanto, que o POCUS, ele aumenta a segurança do paciente durante o procedimento cirúrgico?
Não tenho dúvida disso. Vamos imaginar que o point of care, ele pode ser feito pré, intra e pós-operatório. É uma avaliação fina do exame físico. Rotineiramente o anestesista faz isso. Mas algumas vezes, meu amigo, o paciente chega sem informação nenhuma. Um paciente que sofre um trauma moto versus carro e chega num quadro de choque dentro do centro cirúrgico, provavelmente a gente imagina que esse choque seja hipovolêmico. Mas eu costumo dizer que no choque nenhum coração é bom, até que se prova o contrário. Por que que eu falo isso? Porque pessoas que têm lesão cardíaca graves também sofrem acidentes. Outra coisa importante que está vindo para nós e explodiu nos últimos anos é a avaliação do conteúdo gástrico. Vamos imaginar que 5% das broncoaspirações dentro do centro cirúrgico levam à morte e que 10% das broncoaspirações são que as mortes relacionadas à anestesia, 10% é broncoaspiração. Portanto, a avaliação do conteúdo gástrico, protocolos feitos ultimamente, traz para nós a segurança de avaliar esse paciente está ou não com o estômago cheio. Além do que, apareceu nos últimos anos análogos GLP-1 que diminuem o esvaziamento gástrico. Portanto, o tempo de jejum passou a ser uma incógnita muito importante. A avaliação do conteúdo gástrico traz para nós a segurança de saber se esse estômago está ou não cheio. E numa cirurgia eletiva, se tratando de segurança, manter o paciente ou ter a certeza que o estômago dele é vazio, isso é muito importante. Os dados mostram isso daí e isso está sendo muito, muito intrigante nesse momento. Então eu não tenho dúvida nenhuma. Além do que, nós podemos avaliar as intercorrências intraoperatórias. Então isso sim, como eu disse para você, independente se tem ultrassonografia ou não tem ultrassonografia, todos chegarão ao mesmo diagnóstico. A literatura diz isso. Só que com o point of care, você chega mais rápido. E os resultados estão vindo aí.
Doutor Chico, o POCUS é capaz de identificar e diagnosticar, por exemplo, doença pulmonar, como pneumonia, derrame pleural, ou ainda, vamos lá, comorbidade cerebral?
Sim. Nós temos hoje protocolos avaliados, tá? São protocolos que já estão aceitos na sociedade, que eu posso avaliar desde a cabeça, vias aéreas, tórax, abdômen. Além do que, a hemodinâmica. O conjunto desses, todos esses órgãos e sistemas funcionando. Por exemplo, nós temos a capacidade de avaliar, através da ultrassonografia, a bainha do nervo óptico. O objetivo: identificar hipertensão intracraniana. E por mais que, e o mais interessante disso, que a avaliação ela não é invasiva. E eu posso fazer momento a momento. Se eu identifico por algum motivo o paciente que chega com trauma, que eu identifico que ele tem hipertensão intracraniana, ou que ele teve um AVC isquêmico, ou que ele teve um AVC hemorrágico, e ele precisa ir para o centro cirúrgico, eu consigo avaliar se há sinais de hipertensão intracraniana, eu consigo fazer a terapêutica imediata e logo depois reavaliar se eu tive sucesso ou não nessa conduta. Com relação ao pulmão, Daniel Lichtenstein, quando começou a fazer ultrassonografia pulmonar, ele foi considerado um lunático, porque o ultrassom não gosta de ar, o ultrassom gosta de líquido. E quando ele começou a perceber que imagens se repetiam em patologias, ele conseguiu definir artefatos como padrão de doença pulmonar. E ele fez o protocolo Blue. O que é o protocolo Blue? É uma avaliação da insuficiência respiratória aguda. podendo dizer se essa causa é ou não reversível. Olha a magia disso. Nos últimos anos, de 2018 para cá, vem sendo colocada a possibilidade do Point of Care na avaliação na ressuscitação cardiopulmonar, para poder procurar causas reversíveis rápidas da parada cardíaca. Anestesiologistas estão nos ouvindo, e eles vão entender o que eu estou falando sobre a possibilidade de avaliação de causas previsíveis de parada cardíaca. Ou seja, eu consigo falar para você, órgão a órgão, todas as possibilidades que a ultrassonografia vem trazendo para nós, anestesiologistas.
Doutor Chico, uma pergunta que não está aqui no nosso script, mas eu acho que o senhor vai conseguir responder. Os nossos ouvintes são médicos, mas muitas vezes podem ser acadêmicos, podem ser residentes no começo, enfim, da residência, e talvez eles tenham essa dúvida. Quando o senhor vai fazer o POCUS, né, no seu paciente, existem protocolos específicos ou o senhor vai fazer um exame completo? Ou o senhor, para tal caso ou para tal paciente, o senhor vai deixar de fazer algo que não é interessante ou obrigatoriamente existe todo um script?
Vamos lá. A presença dos protocolos do POCUS, ele traz para a gente um norte, uma possibilidade de avaliação de casos específicos. A insonação como pilar do exame físico, ela dá para você a possibilidade de procurar aquilo que você está querendo. Só para você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer o Point of Care, eu não tinha ainda pessoas para poder me ensinar. Dentro da terapia intensiva, quando um paciente chegava dentro da terapia intensiva e eu não sabia nada, eu estou assumindo o plantão agora, o que eu fazia? Eu avaliava corpo inteiro, sem protocolo, eu avaliava de corpo inteiro o paciente. E tentava chegar a um ou dois ou três hipóteses diagnósticas. Mesmo que sejam sindrômicas, para depois chegar ao máximo do fino, uma hipótese diagnóstica etiológica. Avaliava, escrevia e depois eu ia para o prontuário para ver se aquelas imagens corroboravam com aquilo que o paciente tinha. Tá? Então, o protocolo, ele nos norteia. Ele nos dá as possibilidades de falar, olha, o ultrassom é capaz de ver isso daí. Mas com o tempo, você vai ficando mais crítico e a sua clínica médica sempre é instigada, e eu falo para você, se tem um médico que gosta de clínica médica, é o anestesiologista. Nós, anestesiologistas, temos uma fineza clínica que é surpreendente. Por quê? Porque a gente pode fazer uma anestesia geral a vida inteira, mas a gente faz em todos os pacientes, com todas as comorbidades. Então, nós somos obrigados a saber como funciona cada corpo, cada doença e cada indivíduo de qualquer idade. Então, a clínica médica, ela está enraizada dentro do médico anestesiologista. Se ele tiver essa instigação e conhecer as possibilidades com os protocolos da insonação, ele consegue se tornar um médico mais afinado.
Estamos nas principais plataformas de áudio. Aproveite e siga também a SAESP em todas as redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram e TikTok. Até o próximo podcast SAESP.